Algumas pessoas dentro desse slide lindo que a Luísa preparou, não estão conosco, mas fizeram parte da nossa história. E hoje não pôde estar conosco aqui, foi uma pessoa usada por Deus. O Senhor, Ele tem ministrado dentro das nossas vidas dois pontos principais. O primeiro ponto é o amor. A gente realmente prima pelo amor às vidas e pelas situações. Aprendi ainda com o pastor Ayrton que pessoas são mais importantes do que coisas. E também o ministério de ensino. Nós estamos aqui para capacitar, para ensinar, para dar de alguma forma subsídios para que você ande e decida nos caminhos do Senhor. Para isso o Senhor Ele coloca vidas. Colocou a Ione num momento muito difícil das nossas vidas. E a Ione nos acolheu, a Ione esteve ali nos ajudando e ela foi muito amorosa e nos ajudou bastante. Na sequência o Senhor colocou a vida do Zé Dias e da Gildinha de uma forma maravilhosa, em que nós começamos um trabalho lá e foi um tempo de muita alegria, nós tivemos muita comunhão, nós temos um laço com as pessoas daquele tempo que é algo sobrenatural. Porque nós vivemos muito perto. A gente viu o seu João construir na casa dele, a gente passava pelo meio do muro. Era um tempo muito gostoso. Mas como todos os tempos, eles passam. E aprove ao Senhor a gente vir para esse lugar. Não sei quais são os planos do Senhor daqui para frente. Eu sei que conforme o irmão Paulo disse, a gente tem que agradecer pelo hoje. O Senhor tem sido bom conosco. O Senhor Ele tem nos ajudado, nos abençoado, nos instruído. Nós sabemos que nosso grupo é um grupo pequeno e às vezes eu questiono a Deus nas minhas orações e o Senhor fala comigo, não se preocupa com isso. Cuida desse grupo, cuida das pessoas, ama, insere amor, insere ensino, corrige como pai, ama como irmão. E isso tem sido um dos moveres, um dos propósitos do Senhor na minha vida. Por isso eu escolhi para o dia de hoje, você pode colocar, por favor, o Salmo 121, para a gente fazer uma breve meditação. Por favor. Não, olhou CS verde. Tá? O Senhor Ele me colocou no coração para que a gente estivesse meditando sobre esse Salmo. Um Salmo pequenininho, um Salmo que eu não vou entrar na profundidade. Nós, dentro do ensino de pregação expositiva, nós temos trabalhado um, dois versículos. Talvez um salmo como esse seria assunto para quatro, cinco domingos. A palavra de Deus é riquíssima e nunca nós vamos conseguir saber tudo dela. Você pode estudá-la, 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 estudá-la e sempre ela tem algo novo para nos ensinar. Salmo 121, versos de 1 a 8. Quero convidar você a ver a palavra de Deus. No Salmo 121, versos de 1 a 8. O tempo hoje é de alegria, mas os tempos eles mudam. Na sexta-feira, estávamos no Campo da Esperança fazendo o ofício fúnebre da irmã Naldin. Chorávamos, estávamos tristes naquele momento. O Senhor sustentou a todos e hoje é novamente um tempo de alegria. Nós temos que aprender a viver os tempos de Deus. Sempre confiando nele. Pode virar para mim. Salmo 121, vou ler do verso 1 ao 8. Salmo 121 inteiro. Assim diz a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. Somos agraciados pela leitura da Tua Palavra. Tua Palavra é completa, Tua Palavra é perfeita. A Tua Palavra ela nos alimenta, nos direciona, nos move. E nós estamos nesta noite nos submetendo a esta mesma palavra. Pedimos ao Senhor, primeiramente, que o Senhor abra o entendimento do nosso espírito. Que nós possamos receber os ensinamentos, não da forma que o nosso coração quer receber, porque o nosso coração é enganoso, mas que nós possamos receber o ensino do Senhor conforme a Tua vontade, com o objetivo de que nós nos amoldemos à Tua vontade. Eu, Pai querido, como humilde servo, como um canal do Senhor, eu clamo a Ti por misericórdia, Senhor. Os Teus filhos e as Tuas filhas estão aqui para ouvir um recado do Senhor, e eu não tenho nada a oferecer, Senhor, mas me coloco à Tua disposição, pedindo que o Teu Espírito Santo me utilize como um instrumento, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje tem como título: Deus é o nosso guardião. Aleluia por isso. Quem é o teu guardião não é o homem, não é o presidente, não é a polícia, não é algum pastor, algum líder, mas o teu guardião chama-se Deus. Esse salmo é um salmo que expressa confiança. A situação é uma situação de um homem necessitado que busca Deus e encontra em Deus a sua cura, a satisfação das suas necessidades. Nada desse texto vem a dizer o que esse homem está passando, porque os salmistas, na sua grande maioria, falavam do que eles passavam no momento, e eles escreviam aquilo que o Senhor colocava nos seus corações. Era como se fosse uma conversa com Deus, e aquele homem estava passando por uma dificuldade. Esse salmo, ele serve para mim, e ele serve para você. Eu não sei o que você passa. Quando você se fecha no seu quarto, que as luzes se apagam, que todo mundo vai dormir, é só você e Deus. Temores pessoais, que às vezes nem o cônjuge sabe. Você tem um casalzinho novo? Estão aprendendo a se conhecer ainda. Tive o privilégio de participar da cerimônia de casamento de Carol e Fabiano. Eles estão começando a se conhecer. E talvez nas noites, nas madrugadas, acorde e fale assim: o que eu faço nessa situação ou naquela? Casais com mais tempo, como o seu João, talvez ainda acorde pensando: será que tem algo que eu possa fazer ou que eu não possa fazer? Nossos corações, eles são voltados a Deus. A composição desse salmo sugere uma reflexão interior. Esse homem, ele está sozinho, passando por uma luta e passando por uma dificuldade. Nos versos 1 e 2, o salmista pergunta e ele mesmo se responde: de onde me virá o socorro? Ele sabe que ele não pode depender de homem. Ele depende do Senhor. Tudo vem dele. A sentinela exerce a sua função, sobretudo de noite. E se ele dorme, quem vai guardar? A função do sentinela, do guarda, não é para durante o dia. É muito mais ativo durante a noite. Se ele dormita, se ele cochila e se ele dorme, quem vai guardar? Nós podemos ficar tranquilos, porque o nosso Redentor, aquele que nos guarda, ele não dorme, ele não cochila, ele não dá aquelas pescadinhas, mas ele está sempre alerta. Salmo 121:4 diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Isso é uma citação diferente para as pessoas que acreditam em outros deuses, ou colocam a sua confiança em situações, em planos de saúde, em poupanças, em aposentadorias e qualquer outro tipo de coisa, ao qual eu não estou dizendo para você que é ruim. Não é ruim você ter uma poupança, uma reserva financeira. Não é ruim você ter um plano de saúde. Não é ruim você ter uma casa própria. Entenda que essas coisas são bênção, mas você não pode se firmar nessas coisas. Quando você se firma nessas coisas, pode ser que você tropece e você caia. As pessoas que confiam em outros deuses, elas agem desta maneira, elas tropeçam e caem. 1 Reis, capítulo 18, 27, numa cena típica do Antigo Testamento, em que os profetas de Baal estão sendo confrontados em relação ao Deus Israel, Elias olha para aqueles homens e vê que nada acontece. Quer que liga? E aqueles homens clamam e nada acontece. 1 Reis 18:27, Elias olha para ele e diz: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Ele é minúsculo. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou quem sabe de viagem, ou a dormir. E vocês clamando em altas vozes, vocês vão despertar. Era o costume do entendimento que os deuses, eles tinham atividades e eles não conseguiam interagir com a população que acreditava nele de uma maneira instantânea, fiel, ou de uma maneira onisciente, onipotente, onipresente. O que é verdade, apenas o nosso Deus, ele tem essa característica. Os dois primeiros versículos... A gente faz os PowerPoints, mas eles sempre falham, né? Paciência. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 1 e 2. Os olhos se levantaram a partir da cidade, das suas muralhas, com a defesa natural das montanhas à sua volta. Peregrinos em Jerusalém estão saindo para uma peregrinação. Eles veem os muros. Eles veem a fortaleza da cidade e eles conseguem contemplar uma montanha. Se você, eu nunca fui em Jerusalém, mas se você pesquisar na internet ou se você tiver o privilégio de ir lá, você vai ver que os montes, eles cercam Jerusalém como uma proteção natural. Se imaginarmos peregrinos, nós podemos vê-los, aqueles homens saindo da cidade santa para um outro lugar. O caminho se eleva ao começar a subida, e o olhar continua em ascensão, transcendendo acima dos montes, porque naquele tempo o povo era idólatra, havia idolatria. O povo de Israel, como eu e você, nós temos parcelas de idolatria no nosso coração, em relação a santos, em relação a imagens, em relação a coisas e situações. Em Israel não era diferente. Quando as pessoas olhavam para os montes, muitas vezes eles viam pequenas capelas onde se adorava Baal, se adorava Astarote, uma série de deuses, tudo importado de outros reinos, de outros povos. E as pessoas subindo para fazer o transporte do monte, a primeira coisa que eles olhavam era para essas imagens, mas eles sabiam que aquelas imagens não podiam auxiliá-los em nada. Eles tinham que olhar acima dos montes, de onde lhes vinha o socorro. Nossos pensamentos nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus, em especial quando os perigos nos inquietam, ou somos assaltados por dolorosas tentações, e assim vacilamos, como o salmista relata. Você tem a sua fé, você tem o seu tempo devocional, o seu tempo de oração, não conheço a sua vida cristã fora da igreja. Mas você deve ter algum relacionamento com Deus, senão você não estaria aqui. Mas o que acontece nas nossas vidas é que ventos vêm. Num dia está tudo bem, no outro dia está tudo mal. Num dia está tudo certo, no outro dia não está tudo tão certo assim. Num dia você está bem financeiramente, no outro dia você não está tão bem assim. E quando você está perante essas situações, é como se você esquecesse o que Deus já fez. E você treme. Pastor, isso é algo simplesmente da minha vida? Não, eu vivo uma condição semelhante à sua. Eu esqueço muitas vezes o que Deus tem feito por mim e o meu coração treme. Rosângela vive comigo, ela sabe os momentos de fraqueza que eu tenho dentro de casa. Nossos pensamentos nunca estão fixos no Senhor, de tal forma que a gente se mantenha firme. Não há instituição religiosa que pode te prometer que você não vai passar luta. E há lugares aí que falam: vem para cá que as suas lutas cessam. Vem para cá que não falta mais dinheiro. Vem para cá que o emocional fica correto, o seu financeiro vai superabundar. Mas isso é uma mentira. Nós passamos por ciclos e tempos. Ciclos e tempos. Qual a diferença daquele que não conhece a Deus e aquele que conhece a Deus? As lutas são as mesmas, as dificuldades, elas são as mesmas. Nossos entes queridos, eles morrem, os nossos entes queridos, eles ficam enfermos. Cristãos perdem emprego. Cristãos ficam doentes. Qual a diferença? A diferença é que nós temos um fiel. Nós temos alguém na qual nós podemos nos apoiar. Se você quiser saber a diferença realmente, experimente ir lá no campo da esperança um dia. E fica lá, uma hora, duas horas. Vai, daqui a pouco você vai ouvir alguns choros descontrolados. Vai lá ver se a pessoa é cristã. Depois você vai no enterro, em que há tristeza, sim, mas que as pessoas, elas estão consoladas e confortadas por Deus. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que nós podemos olhar ao Senhor, e as nossas emoções, elas vão nos levando, até que a nossa mente fala: chega, eu tenho um Deus poderoso. E as palavras, elas começam a fluir no teu coração, e você se lembra de tudo que Deus já fez. E o seu coração se acalma, você consegue olhar com serenidade para os problemas e os resolver. Salmo 121, verso 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele não dormitará, ele não cochilará. Os olhos dele estão postos sobre a sua vida. Ele consegue olhar para mim aqui no Guará, olhar para minha mãe lá em São Paulo, olhar para uma pessoa na Europa, uma pessoa na África. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele estabelece, o salmista, uma comparação entre os pés do peregrino que está iniciando a sua caminhada logo no início do dia. Naquela região o calor é muito intenso, as pessoas não saem para caminhar meio-dia, 11 horas. As pessoas saem no horário bem cedo. Relatos dizem que se a pessoa vai visitar o Monte Sinai, por exemplo, ela sai 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para ela poder voltar a tempo. O calor ali é muito grande durante o dia, e durante a noite o frio é intenso. Tem a posição do peregrino, que inicia o seu projeto, a sua caminhada, mas em paralelo tem a minha vida e a sua vida. Muitas vezes nós andamos em trevas, sem saber o que fazer. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Compro ou não compro? O que fazer? Confiar em Deus? Há uma certeza. Quando você tem dificuldade, você eleva os seus olhos aos montes e você sabe que o seu socorro vem do Senhor. Mas as pessoas que não têm Deus, os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos que gostam de dormir. Você confia em outros deuses, você fica perdido. Você confia em pessoas, você fica perdido. Você precisa de Deus. Salmo 121, 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Então, o Deus de Israel recebe um novo título: o guarda de Israel. É aquele que está sempre guardando os seus caminhos. Você vai ver que a guarda, que o cuidado do Senhor é de uma maneira total e completa sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as coisas que nos cercam. Tem certa passagem em Josué, em que ele começa a conquistar a terra prometida, e o Senhor olha e fala assim: esses carros e esses cavalos, você queima. E eu fico imaginando Josué olhando para Deus e falando assim: poxa Deus, mas isso aí vai dar um poderio bélico para a gente forte. Temos que confiar em carros, e outros que confiam em cavalos, mas vocês têm que confiar em Deus. E às vezes o Senhor, ele nos deixa em certas situações exatamente para provar o nosso coração. Salmo 121, verso 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele nos guarda e é a nossa sombra. É uma brincadeira tão legal que fazem em acampamento. As pessoas ficam brincando com a sombra. Se você tenta fugir da sua sombra, você não consegue. Tem uma historinha do Peter Pan que diz que ele tenta prender que a sombra dele está... Você não consegue escapar da sua sombra. E o Senhor está falando exatamente disso. Certo texto fala que se você subir nas mais altas alturas, se você descer na mais profundeza do mar, o Senhor, ele continua contigo. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que aqueles que o Senhor deu para ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Você está preso, você está seguro nas mãos do nosso Senhor. Ele é um Deus de Israel, ele é o guarda de Israel. Você não é um judeu, mas você faz parte de Israel, de Deus. Ele também é o seu guarda. Salmos 91 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele está tão perto de você que se pode ter contato com ele a todo tempo. Isso é uma maravilha. As pessoas, para terem contato com outros deuses, elas têm que marcar hora. Para você falar comigo, eu tenho que ver a disponibilidade do meu horário. Posso estar atendendo alguém, posso estar fazendo uma coisa particular, e pode ser que eu não te atenda. Mas Deus não. Deus, ele está sempre disponível a você, através de Jesus Cristo. Isso é lindo e maravilhoso. Ele está perto de mim, ele está perto de você. Não há intermediários, não há filas, não há horários de visita. Através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. De noite, de dia, não te molestará o sol. Salmo 121, verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sol e lua foram criados por Deus e têm poder sobre nós, seres humanos. A gente não sente tanto aqui em Brasília, mas a gente sente o calor. A gente sente a sequidão. A hora que fechou a porta ali por causa do barulho, o pessoal já começou a olhar para o ar-condicionado. Nós somos influenciados pela temperatura. E o Senhor, ele cria o sol, o Senhor cria a lua, cada um para reger um período. Mas ali naquela região de Israel, temperaturas altíssimas, tanto para baixo como para cima. Ele nos protege tanto no calor como no frio. Neemias capítulo 9, verso 12: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Com Deus, o calor, ele é abrandado pela nuvem do Senhor. Você passa lutas, mas você tem o teu coração consolado por Deus. Na noite fria, na noite escura, ele é a tua luz. Ele é a tua luz. O frio da noite e o calor do dia mostram todo tipo de dificuldades. Entenda que ele está falando de uma situação real que pode ser estabelecida para você, no que você está passando. Uma dor, uma tristeza, uma dificuldade de qualquer sorte ou espécie. Ele apenas coloca diante deles esta consolação. Estando interessados no favor de Deus, estarão seguros de todo dano mortal. O que você tem que fazer? Participar de uma instituição religiosa? Você tem que congregar. Você não pode ficar andando solto. Quando você anda solto, você vira pastor da sua própria vida. Você decide as coisas da sua vida. Isso é perigoso. Quando você vive em comunhão, quando você vive em comunidade, você aprende com as outras pessoas. Você começa a olhar para as pessoas que estão em uma série de dificuldades e você fala assim: se ele posso, eu posso, se ele pode, eu posso. Tudo isso é alicerçado na palavra do Senhor. Mas não é essa casa, não é essas paredes que vão determinar se você é ou se não é cristão. É o seu relacionamento com Deus, que passa pela casa de Deus também. Você não pode ficar andando de qualquer maneira. Você é um filho, você é uma filha. Você sempre foi separado pelo Senhor antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe. Papai e mamãe não escolheram você. Quem escolheu foi Deus. É uma coisa que eu falo sempre: o Senhor, ele escolheu a cor da sua pele, aonde você ia nascer, em que família, cor dos seus olhos. Não são os cromossomos, não são... São, mas são instrumentos do Senhor. E o Senhor, ele nos desenha de uma forma única, para cumprir um propósito único. Salmo 121:7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará tua alma. Entenda que esse mal, nesse versículo, ele está fazendo a simbologia do contraste com a vida. Posto que o antônimo deste mal, nesse versículo, é vida, o Senhor está falando que ele vai guardar a sua vida até o fim. Salmos 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Pastor, você está falando de morte muito, hoje de alegria. Não, tem que falar de morte, porque você vai morrer, eu vou morrer. Eu sinceramente não sei se o culto hoje acaba com todos aqui. Hoje pela manhã a gente estava na escola bíblica dominical, a irmã Maria dos Reis não está aqui porque ela passou mal, e ela começou a passar mal. A Rô olhou e falou assim, nossa, ela está com um quadro parecido de AVC, mãos frias, batimento cardíaco e tal. Ela é muito ativa no dominical. Poderia ter sido o último dia dela aqui. Não foi, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas nós temos que entender que o nosso tempo, ele é limitado pelo Senhor, mas ele é um tempo fixo. É um tempo em que você tem que viver de uma forma cristã, da melhor maneira possível. Amando as pessoas, sendo amado e obedecendo os comandos do Senhor, aprendendo dele. Salmo 121:8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. No final, Salmo, em vez de encerrar o poema, ele prolonga em uma perspectiva sem fim. Quanto tempo que o Senhor vai guardar? Toda a sua vida. Por todo o tempo. Em toda a situação. Se no começo o homem, aquele peregrino, ele transcendia o olhar dele ao Senhor em meio às lutas e dificuldades, no final ele pode ter paz. A tua caminhada é uma caminhada de busca da paz. Paz da estabilidade financeira? Será que isso faz paz? Estabilidade emocional? Da física, saúde? Nós temos estudado pela manhã a quarta bem-aventurança, nós acabamos hoje falando assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As pessoas, elas buscam a felicidade em tantas coisas, tecnologia, cinema, música, trabalho, em coisas diversas, mas na verdade a única coisa que pode nos satisfazer chama-se Senhor Jesus. Você pode buscar satisfação nos seus filhos, mas vai chegar um momento em que seus filhos casam e vão embora. E aí você fica sozinho. Né, Judinho? E você tem que ter a satisfação em Deus. Os netos vêm, claro, mas a satisfação nossa tem que ser de uma forma primada em Deus. As outras coisas, elas são acrescentadas, elas são temporais. Mesmo o relacionamento entre marido e mulher é um relacionamento temporal, a qualquer momento pode falecer, e você tem que se firmar em Deus. As coisas que são definitivas, elas são firmadas em Deus. Esse salmista, ele acredita, e ele está com o coração dele tranquilo. Ele nos guarda no início, do início ao fim, em todos os nossos caminhos. Mas quando que começou isso, pastor? Quando que cuidou, começou esse cuidado para nós de uma forma temporal? Salmo 139:16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O Senhor já escreveu seus caminhos, Ele sabe as veredas que você vai passar, as lutas e dificuldades, e Ele não é pego de surpresa. Por mais que certas situações parece que Deus não está no controle, Ele está no controle. O que acontece é que a minha mente e a sua mente não conseguem pensar como Deus. A nossa mente é muito limitada. Não tem como. Até onde chega o sempre de Deus? Será que você consegue quantificar quanto que é esse sempre de Deus? O nosso tempo é contado horas, minutos, segundos, dias, meses, anos, séculos, décadas, milênios. Será que você consegue imaginar acima de 5 mil anos? Será que a sua mente consegue pensar nisso? Quando os malucos cientistas falam assim, olha, tal ossada é de 1 milhão de anos, você consegue imaginar isso? Deus é muito maior que isso. Ele é muito mais longínquo que isso. Quando ele se apresenta a Moisés, ele fala, fala para aquele pessoalzinho lá, que quem está te mandando é o Eu Sou. É alguém que era, que é e que há de vir, que não muda, não muda. Antes de voltar ao Pai, Jesus diz, João 17:11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um assim como nós. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, verso 11, ele ora pela minha vida e a sua vida, antes que nós fôssemos formados. E ele fala assim, eles vão estar no mundo. Uma série de situações vão querer tirar o norte deles. Deus, não permita. Guarda eles. Pedro, quando fala assim, olha, eu vou com o Senhor, aonde o Senhor for, tiver que morrer, eu morro. Jesus Cristo olha para e fala, Pedro, meu querido, meu fofinho, você está achando que você pode muita coisa, mas você não pode nada. Satanás estava querendo peneirar você, eu falei para Deus, olha, segura o bicho aí, coloca o bicho na coleira aí, porque senão ele não vai aguentar. A nossa realidade, infelizmente, é que mesmo quando merecemos, quando parecemos haver experimentado amplamente o que significa essa proteção da parte de Deus, eu creio que você já foi abençoado por Deus. Amém? Uma vez, duas vezes, cinco vezes, dez vezes, um milhão de vezes, 10 milhões. Quantas bênçãos? Vai colocando no papel. Mesmo nós tendo toda essa benécia de Deus, nós trememos instantaneamente ante a menor inquietação. É só Deus ele fazer assim, sacudir um pouquinho o teu mundo, você treme de medo. Parece que Deus ele esqueceu de mim, parece que ele esqueceu de você. Talvez essa oração saia da sua boca. Você esqueceu de mim, Deus? Você não está ouvindo a minha oração, Deus? Deus será o guia contínuo do seu povo, de modo que, estendendo a sua mão para eles, os conduzirá segundo o desejo do seu coração, do princípio ao fim. Nada pode frustrar os desígnios do Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus, nesta noite nos alegramos. Nos alegramos porque o Senhor nos concede estarmos pelo terceiro ano neste ministério. Agradecemos não somente por isso, mas porque nós podemos estar nos teus caminhos, Pai. Quantas pessoas que conhecemos, Pai querido, iniciaram uma caminhada boa, correta, proveitosa, mas que com o passar do tempo foram se desviando, Pai querido, do norte, que é o Senhor Jesus, e hoje se encontram perdidos, encontram-se, Pai querido, longe, longe do Senhor. Nós, Pai querido, agradecemos a Ti, porque o Senhor tem firmado os nossos passos. Corrige-nos, Pai, segundo a Tua vontade. Molda-nos a Tua imagem e semelhança. Afasta-nos, Pai querido, de toda a mácula do pecado. Limpa as nossas vestes. Purifica-nos, Pai querido, com o sangue do Cordeiro. Queremos, Pai querido, ser luz neste mundo. Esse mundo, Pai querido, que jaz no maligno e que caminha para o fim. Que nós possamos, Pai querido, terminar a nossa caminhada firmes nos Teus conceitos, nos Teus ensinamentos e nos Teus caminhos. Confessamos que sozinho nós não conseguimos, Pai. Por isso nós dependemos de Ti. Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Glórias ao Senhor.